resultado do PIB do ano passado mostra que a economia brasileira está crescendo.
Cerca de 3.800 alunos do Pronatec receberam hoje em São Paulo diplomas de conclusão de cursos técnicos ou profissionalizantes.
Começa amanhã a Operação Carnaval nas rodovias do país.
Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil! A economia brasileira cresceu no ano passado. O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país, aumentou 2,3% de 2012 para 2013.
Os indicadores da economia foram divulgados hoje pelo IBGE.
E segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, os mercados já estão se recuperando e a indústria, que teve problemas de crescimento no ano passado, pode crescer esse ano.
A soma das riquezas produzidas em 2013 chegou a 4,84 trilhões de reais. Com o resultado, o Brasil cresceu mais que a economia de países como Estados Unidos, Japão, México, Alemanha e França. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, considerou o resultado satisfatório.
Esse crescimento indica que a economia brasileira está numa trajetória de aceleração gradual em relação ao ano anterior. Portanto, nós crescemos 1% em 2012 e 2,3% em 2013 e estamos, portanto, numa trajetória de crescimento que vai continuar em 2014.
O IBGE aponta que a agropecuária puxou o resultado para cima, com alta de 7% no ano passado, a maior desde 1996. Outros destaques foram setores de serviços, como o comércio e da indústria. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o desempenho da economia brasileira deve ser melhor em 2014.
O investimento vai continuar numa trajetória crescente em 2014, agora estimulado também pelas concessões, né? Porque as concessões começaram a se implantar um pouquinho em 2012, os aeroportos, agora 2013 foram feitas várias licitações cujo investimento ocorrerá agora em 2014. Então, em 2014, nós vamos ter investimento em estradas, em novos aeroportos, deveremos ter os portos e assim por diante.
O levantamento mostra ainda que o PIB per capita em 2013 ficou em pouco mais de R$ 24 mil, o que representa uma alta de 1,4% em relação ao ano anterior. Para ver o estudo completo, acesse o site www.ibge.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
3.800 alunos do Programa Nacional do Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, receberam hoje da presidenta Dilma Rousseff diplomas de conclusão de cursos técnicos ou profissionalizantes.
A expectativa é que, com a capacitação, os novos profissionais tenham mais oportunidades no mercado de trabalho e melhores remunerações.
Hoje, o investimento no programa é de 14 bilhões de reais. O repórter Leonardo Meira acompanhou a formatura em São Paulo e traz mais informações.
A formatura de 3.800 alunos de cursos do Pronatec na capital paulista contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ela disse que os formandos são exemplo para o Brasil.
São pessoas que abraçaram com vontade e obstinação, porque nós sabemos que tem de ter obstinação. Você tem de teimar muitas vezes. Você tem de se obstinar para fazer um curso. E se dedicaram e estudaram. E eu sei que para o Brasil o caminho da educação é o caminho para a gente conseguir duas coisas. Primeiro, transformar esse nosso Brasil num país de técnicos, num país de cientistas, de universitários, num país de pesquisadores. Mas num país de técnicos. Eu comecei pela palavra técnicos e não comecei de graça. Por quê? porque eu sei que para o Brasil crescer e se desenvolver, eu sei que para nós abandonarmos para trás aquela história trágica que foi a história da desigualdade do nosso país, nós temos de trilhar o caminho da educação e do ensino técnico também.
Luiz Fernando Azevedo discursou na cerimônia em nome de todos os formandos e destacou a importância dos cursos para o crescimento do país.
Eu fiz o curso de eletricista industrial, né, pelo Pronatec, através do Instituto Federal. E hoje, depois de 3 meses após a conclusão, criei coragem, abri uma firma para mim. Está crescendo devagarzinho, mas está indo. A gente tem que sempre correr atrás para tentar melhorar não só a nossa vida pessoal, né, a nossa vida financeira em termos, mas também procurar ajudar o Brasil empregando mais pessoas, de acordo com andamento da empresa.
O ministro da Educação, Henrique Paim, destacou a união entre esforço do governo e dedicação dos alunos.
O Pronatec é um programa que realmente muda a história da educação profissional do Brasil e esse evento aqui simboliza exatamente essa mudança. A conquista de cada um que estuda, que se esforça, e nós queremos que esse diploma que vocês receberam seja apenas o começo, que o Brasil precisa que vocês estudem mais.
Só no estado de São Paulo já são 870 mil matrículas em cursos do Pronatec. Em todo o país, chega a 5 milhões e 800 mil o número de beneficiados em 3.500 municípios. Reportagem Leonardo Meira.
Para mais informações sobre cursos e inscrições, acesse pronatec.mec.gov.br.
7 e 7.
A partir de amanhã, sexta-feira, começa a Operação Carnaval nas rodovias federais do país.
Mais de 10 mil policiais vão estar envolvidos na ação. Eles vão ter o apoio de 9 aeronaves e de 1.100 viaturas entre carros e motos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por causa do uso abusivo de bebidas alcoólicas, o Carnaval tem um alto número de acidentes. No feriado do ano passado, foram quase 3.300 acidentes nas estradas do país. 155 pessoas morreram.
É importante lembrar que não existe mais tolerância de álcool no organismo de quem dirige. Qualquer quantidade encontrada é suficiente para o motorista pagar uma multa de R$ 1.915, ter a carteira suspensa e ser impedido de seguir viagem.
A Operação Carnaval da PRF vai até a meia-noite de quarta-feira de cinzas.
Voz do Brasil. Imagina, Roberto, ter um cartão bancário na mão com opções de saque e pagamento em débito e sem nenhuma taxa de anuidade. Pois essa é a realidade de 40 mil produtores que vendem produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA.
E esse número, Kátia, vai aumentar ainda mais. Até o fim deste ano, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome espera atingir a meta de 100 mil cartões entregues em todo o país.
Duas vezes por semana, Osiel Rodrigues faz entrega de verduras e hortaliças no Banco de Alimentos da Ceasa de Brasília. O produtor rural é habilitado a vender produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do governo federal. O pagamento é feito por meio de uma conta bancária. E para sacar o dinheiro, o produtor usa o cartão do programa, que serve também para compras em débito automático. Osiel Rodrigues comemora essa vantagem.
A gente pode usar ele de qualquer maneira e é só para isso, né? Ele não precisa preocupar, não vai ter que pagar anuidade, não vai ter que pagar nada, mensalidade para o banco, não vai ter que pagar nada, né?
Facilitou então a vida do produtor?
Com certeza, vai facilitar bastante e não só para esse ano, mas para os próximos 4 anos, que o cartão tem validade de 5 anos, né? Então é uma segurança a mais para nós produtores.
650 produtores do Distrito Federal habilitados no PAA já usam o cartão do programa. E em todo o país, o número chega a 40 mil. Segundo a diretora em exercício de apoio à aquisição e comercialização da produção familiar do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ana Miller, o processo simplifica a forma de pagamento ao produtor e dá mais transparência ao programa, já que os produtores recebem diretamente do governo federal.
Esses 40 mil agricultores, eles já estão ou já fornecendo ao PAA ou prontos para começar as operações. E além dos 40 mil, já existem outras 30 mil famílias que estão numa fase final, junto com os parceiros estados e municípios, e em breve também estarão recebendo os cartões para iniciarem as operações do programa nos municípios e nos estados.
Em 10 anos do programa de aquisição de alimentos, foram 5 bilhões de reais em operações com os produtos da agricultura familiar. Atualmente, os alimentos adquiridos são repassados a 20 mil entidades de assistência social de todo o país. Para 2014, a meta é ampliar o programa para outros municípios, com um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Reportagem Mara Kenupi.
Cada agricultor familiar da modalidade de compra com doação simultânea pode vender até R$ 5.500 ao ano para o programa de aquisição de alimentos.
Quem ainda não faz parte da iniciativa pode ter informações nas secretarias de agricultura dos municípios ou em entidades de assistência técnica.
E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou essa semana 7 milhões e meio de reais a produtores da modalidade de compra com doação simultânea.
O pagamento é referente à venda de produtos ao governo entre os dias 17 de janeiro e 14 de fevereiro e está disponível a mais de 4 mil famílias.
60 mil peças artesanais de todo o Brasil vão ser selecionadas para exposição e venda em espaços culturais durante a Copa do Mundo desse ano, na cidade sede da competição.
A seleção é do projeto Vitrines Culturais do Ministério da Cultura e da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República.
Mais informações sobre o edital de seleção, que já está aberto, na conversa que o jornalista Eduardo Biagini teve hoje com a ministra da Cultura, Marta Suplicy.
Como vai funcionar esse projeto Vitrines Culturais?
É um projeto que está lançando um edital. E um edital para seleção de peças artesanais de todo o Brasil. E para onde são essas peças? É para exposição e venda durante a Copa. Então ele foi lançado agora e vai ter inscrição aberta até o dia 6 de abril. Essas peças, elas têm que ter um valor simbólico, estético, expressar valores culturais brasileiros, e tem que ser alguma coisa muito feita, muito bonita e que expressa o artesanato brasileiro. Agora, o melhor é o lugar onde elas vão ficar. Elas vão ficar na FIFA Fan Fest. São os espaços culturais da cidade sede dos Jogos. Como eu disse, eles vão estar expostos e vão estar à venda também.
Quem que pode participar desse edital e o que, que ele deve fazer?
Todos os artesãos brasileiros, de qualquer parte do país, pode participar de forma individual, por meio de grupos produtivos, de núcleo, de associação ou de cooperativa de artesãos, que nós sabemos que também existem muitas. Qual é a exigência? É que o candidato esteja cadastrado no sistema de informação cadastral do artesanato brasileiro, que chama SICAB. Mas também pode ser feito o registro pelo correio, para o Ministério da Cultura. Esse SICAB, ele é coordenado pelo Programa do Artesanato Brasileiro, que chama, tem a sigla PAB. Todas as regionais do Ministério da Cultura e os coordenadores do PAB, eles vão assessorar os artesãos na inscrição do edital. Então, se você é artesão e está com algum problema, você procure a regional do Ministério da Cultura no seu estado, no seu município, ou o Programa de Artesanato Brasileiro, para conseguir informação, ou o site do Ministério da Cultura, para poder se inscrever.
Ministra da Cultura, Marta Suplicy, muito obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Foi um prazer e espero que todos os artesãos entrem com tudo, porque a gente quer mostrar nossa beleza e diversidade para nós mesmos e para os estrangeiros também. Um abraço.
E falando em Copa, o programa Brasil Voluntário, que seleciona pessoas para atuar no Mundial de Futebol, teve as inscrições prorrogadas até o dia 16 de março.
Para participar da seleção é necessário ter mais de 18 anos e poder atuar no mínimo 7 dias seguidos ou intercalados em turnos de 4 horas diárias.
São 1.500 vagas disponíveis em cada uma das 12 sedes da Copa.
Além de uma capacitação à distância, a seleção inclui ainda um treinamento presencial durante 4 fins de semana em cada cidade sede da Copa, entre maio e junho.
Os voluntários da Copa atuam no auxílio a torcedores, imprensa não credenciada e turistas em aeroportos, áreas de grande fluxo em torno dos estádios e centros abertos de mídia.
As inscrições devem ser feitas em www.brasilvoluntariotudojunto.gov.br.
Voz do Brasil!
a quarta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa está com as inscrições abertas. O concurso premia textos de alunos de escolas públicas de todo o país.
Alunos do quinto e sexto anos do ensino fundamental participam no gênero poema. Já os do sétimo e oitavo anos devem fazer textos de memórias literárias.
Já os estudantes do nono ano do ensino fundamental ao primeiro ano do ensino médio concorrem com crônicas.
E quem está no segundo e no terceiro anos do ensino médio deve escrever um artigo de opinião.
Minha cidade nasceu tão simplesinha, nem água e nem luz tinha. De Recanto das Emas foi batizada para sua memória preservar, pois aqui era a morada, em um sítio chamado Recanto das Aves Grandes e Pernaltas, que a todos causavam espanto.
Foi com esse poema que Andressa Monteiro da Silva, de 13 anos, venceu a última edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, em 2012. A estudante do Distrito Federal, que gosta de Vinícius de Moraes e sonha em ser veterinária, conta que ficou feliz em ser selecionada.
Não esperava chegar até a final. Para mim, era só um texto para a gente treinar, para pegar gosto pela leitura, essas coisas. Agora eu leio mais, escrevo mais, tenho mais facilidade para interpretar textos.
Andressa conta que para chegar ao texto final do poema teve muito trabalho, dentro e fora da sala de aula. Leu textos de vários autores e fez pesquisas sobre o tema. Um trabalho que no fim trouxe reconhecimento e orgulho para a professora Rosângela de Aquino Chaves.
Quando chamaram o nome dela e o nome da escola e o meu nome, eu falei, meu Deus, eu não conseguia levantar da cadeira, me deu uma tremedeira, assim, uma emoção tão forte. Eu chorei, fiquei muito emocionada, porque realmente concorrer com o Brasil todo e chegar entre os 38 é emocionante, é maravilhoso.
Todo o processo de inscrição, envio e seleção de textos da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é feito pela internet. Na edição deste ano, 152 estudantes finalistas e seus professores vão ser premiados com tablets, medalhas e livros, e 20 escolas com laboratório de informática, data show e telão. Mas para a diretora de formulação de conteúdos educacionais do Ministério da Educação, Mônica Gardelli Franco, o maior ganho da Olimpíada é a mudança no ensino da língua portuguesa.
É uma metodologia de trabalho que a consequência é a premiação. No entanto, o maior ganho que fica para a escola, que fica para os alunos, que fica para os professores, é a formação desses professores, que induz a uma grande mudança no trabalho com a língua portuguesa e com a dinâmica de trabalho desses professores junto aos seus alunos.
O prazo para as inscrições da quarta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro acaba no dia 30 de abril. A inscrição deve ser feita pelos professores de língua portuguesa que dão aulas para alunos de escolas públicas do quinto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Mais informações em www.escrevendofuturo.org.br. Reportagem Carolina Becker.
7:18.
Especialistas em segurança pública e autoridades da área dos estados de Goiás e Pará, além do Distrito Federal, participaram essa semana de um seminário aqui em Brasília.
Trocar informações sobre estratégias que estão dando certo na área de segurança pública. Esse foi o objetivo do seminário realizado aqui em Brasília, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Estratégias como a do estado de Goiás, que por meio de pesquisas busca compreender quais são as tendências para o futuro da segurança pública. E uma delas, segundo a gerente de Planejamento de Segurança Pública de Goiás, Juliana Porto, é a participação cada vez maior do cidadão nessa área. A partir dessa constatação, a ideia é incentivar a sociedade para que esse tipo de interesse não perca força.
A segurança, ela é responsabilidade do Estado, mas ele é direito de todos. Então a gente faz esse trabalho para tentar alcançar esse objetivo, que seria desse aumento da participação social.
Já o representante da Secretaria de Segurança Pública do Pará, o coronel José Roberto Damasceno, conta que no estado dele, uma experiência que vem funcionando é a de dividir o Estado em pequenas partes e responsabilizar uma pessoa por cada uma delas.
Eu estou compartimentando para responsabilizar setorialmente um grupo ou uma pessoa por aquele setor, por aquela área. Então ele recebe um plano de ação e ele sabe que para ele bater a meta daquela área geográfica dele, ele está contribuindo para a área maior da região. Então você começa a identificar quem são responsáveis pelos processos. E aí você consegue estar ali monitorando e sabendo por que não aconteceu, por que não atingiu aquela meta.
A secretária nacional de segurança pública, Regina Mick, explica que a troca troca de informações entre os estados é fundamental.
Nós temos buscado fazer essa troca de experiências, tentar fazer com que aquilo que deu certo seja replicado em outro estado, resguardadas as suas peculiaridades, e também evitar com que aquilo que já não deu certo seja repetido.
O seminário Cenários de Segurança Pública reuniu representantes dos estados de Goiás, Pará e Distrito Federal, além de autoridades ligadas ao governo federal. Reportagem Leandro Alarcon.
No espaço Avanços e Desafios que veiculamos na Voz do Brasil, o tema de hoje é o plano de expansão da rede de atendimento da Previdência.
O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, explica que a meta é entregar até o ano que vem 720 novas agências do INSS em todo o país.
A Previdência está presente hoje nesses municípios cuja população é superior a 20 mil habitantes, e o planejamento foi de tal modo estratégico que todas as regiões estão sendo beneficiadas. A meta é construir 720 agências, e nós já construímos, já entregamos 309 agências.
Médios produtores de todo o país vão receber esse ano capacitação através da Assistência Técnica Rural.
A capacitação vai ser uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Embrapa.
E o primeiro convênio foi assinado hoje. O valor chega a 4 milhões de reais e vai beneficiar mais de 3.500 médios produtores do semiárido brasileiro.
A meta é levar assistência técnica continuada para 100 mil médios produtores em todo o país até o final de 2014. A primeira região beneficiada é a do semiárido, com a participação de 5 estados: Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. O secretário de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, Caio Rocha, fala sobre os resultados esperados.
Nós queremos aumentar a produção de carne e leite por hectare no ano, o aumento da produção de leite, enfim, ações que estão definidas dentro desse contexto, deste contrato.
O programa prevê ainda uma parceria entre as empresas de extensão rural e a Embrapa. Os técnicos rurais que levarão assistência ao campo vão passar por um treinamento para conhecer as tecnologias voltadas para cada tipo de produção. O presidente da Associação Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, José Ricardo Roseno, explica como vai acontecer a parceria.
A Embrapa estará treinando, estará qualificando os profissionais da assistência técnica, da rede de assistência técnica e extensão rural, ou seja, disponibilizando as mais modernas tecnologias aos extensionistas, de modo que os extensionistas levem essas informações para os agricultores e os agricultores invistam em inovação, invistam em tecnologia em suas propriedades.
No semiárido, assistência rural deve chegar a 15 mil médios produtores, ou seja, aqueles que ganham até 600 mil reais por ano. O total de investimentos vai chegar em 2014 a 100 milhões de reais. O produtor que tiver interesse em receber assistência do programa deve procurar a Emater ou a empresa de extensão rural da sua região. Reportagem Carolina Rocha.
As cidades de Caraí e Capitão Enéas, em Minas Gerais, vão receber recursos para ajudar no socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
Os municípios foram atingidos pelas chuvas do fim do ano passado e começo deste ano.
Caraí vai receber R$ 566 mil e Capitão Enéas, R$ 6 mil.
Os recursos vão ser repassados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.
O prazo de execução das obras nas duas cidades é de um ano. Ainda tinha um.
De forma sustentável, a produtividade e a competitividade da pecuária bovina de leite e de corte.
São os objetivos do Plano Mais Pecuária. Uma portaria foi publicada pelo Ministério da Agricultura hoje no Diário Oficial. E de acordo com o Ministério, o Mais Pecuária vai contar com projetos e ações desenvolvidos nos eixos ampliação de mercado, incorporação de tecnologia, melhoramento genético e segurança na qualidade dos produtos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cerca de 3.800 alunos do Pronatec receberam hoje em São Paulo diplomas de conclusão de cursos técnicos ou profissionalizantes.
Cerca de 3.800 alunos do Pronatec receberam hoje em São Paulo diplomas.
Começa amanhã a Operação Carnaval nas rodovias do país e o resultado do PIB do ano passado mostra que a economia brasileira está crescendo.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil!